ABC Notícias. Confira agora as principais informações do governo do estado.
Governo e TJ autorizam 80 milhões de reais para quitação de precatórios. Mais de 5 mil imóveis rurais foram registrados no Cadastro Ambiental Rural em Santa Catarina. Contrato de 124 milhões de dólares é assinado para obras rodoviárias no Planalto Norte. Olá, eu sou Tainara Rosa e agora está começando mais um SC Notícias especial de fim de semana.
Segunda-feira.
Hospitais, maternidades e outras unidades de saúde administradas pelo governo do estado vão receber estudantes de medicina que vão se especializar nos programas de residência médica do ano que vem. Já estão abertas as inscrições para o processo seletivo dos programas e estão inclusas 12 unidades da rede estadual de Santa Catarina. A novidade nesse ano é uma parceria das Associações Catarinense e Gaúcha de Medicina que permite a cada candidato se inscrever em 2 programas da mesma área, uma em cada estado, com apenas uma prova. No total, são 186 vagas com a prova realizada no fim de novembro. A residência dos aprovados começa em março de 2015. Vale lembrar que a residência médica é um tipo de especialização que é realizada pelo estudante após a graduação. Para mais informações sobre o concurso, acesse a página da Secretaria da Saúde pelo www.saude.sc.gov.br. Da Rádio Secom, Lucas Inácio.
Terça-feira.
O Planalto Norte de Santa Catarina vai contar com a pavimentação de 110 quilômetros da SC-477, passando por cidades como Papanduva, Itaiópolis e Doutor Pedrinho. O governo do estado vai assinar na noite desta terça-feira o contrato para a operação, no valor de 124 milhões de dólares, cerca de 280 milhões de reais, pelo Programa de Integração Viária do Planalto Norte do estado. A assinatura do contrato será realizada em São Paulo, às 19 horas.
Quarta-feira.
Santa Catarina possui mais de 5 mil imóveis registrados no Cadastro Ambiental Rural. É o que aponta o relatório do Ministério do Meio Ambiente, entregue à Secretaria de Estado do Desenvolvimento Econômico Sustentável. Esse cadastro é um registro eletrônico obrigatório para todos os imóveis rurais do país após a aprovação do novo Código Florestal Brasileiro em 2012. O objetivo é juntar informações ambientais das propriedades sobre as áreas de prevenção permanente, reserva legal, florestas e vegetação nativa. O diretor de Saneamento e Meio Ambiente da Secretaria do Desenvolvimento Econômico Sustentável, Luiz Antônio Garcia, avaliou os números alcançados.
Tendo em vista que o decreto foi editado no dia 16 de maio, nós consideramos que os números são bem positivos. Nós estamos aí praticamente há 3 meses, né, da edição do decreto, e esse processo inicial tem uma inércia que tem que ser quebrada, a relação de confiança, vamos dizer, desse novo instrumento que os proprietários rurais têm que cumprir com aquilo que está na legislação. Então, nós consideramos extremamente positivos os números. O cadastro é uma coisa nova, sabe? Então, ele gerou com isso aqui, gerou muita desconfiança. Daí ele tem que informar onde é que tem as áreas de APP, ou seja, onde é que tem o rio, onde é que tem uma nascente. Ele tem que ver onde é que tem a plantação de milho dele. Você faz um diagnóstico da propriedade dele. Sabia por quê, né? Qual é o benefício que eu vou ter disso daqui? Então, isso aí foram essas questões que são importantes, os benefícios que ele tem, que são muito benefícios voltados à questão econômica. Ele deixa de ter a obrigação da verbação, ou seja, ele já fica legalizado em relação a esse aspecto.
O município catarinense com maior participação é Meleiro, com 294 registros, seguido por Turvo, Forquilinha e Concórdia. O prazo para realizar o cadastro vai até maio de 2015. Os proprietários de imóveis rurais podem buscar informações e fazer seu cadastro nas Secretarias Municipais de Agricultura e do Meio Ambiente, na prefeitura de sua cidade.
Nós temos em torno de umas 1.700 pessoas que estão capacitadas para auxiliar os proprietários rurais, para eles preencherem todas as informações que tem no cadastro ambiental rural das suas propriedades. O cadastro ambiental, ele é um registro eletrônico, né? Ele funciona como um imposto de renda, ou seja, ele é um ato declaratório. Então as pessoas vão lá, tem um passo a passo, eles vão preenchendo com as informações e faz seu registro e depois ser encaminhado eletronicamente a um sistema nacional que é o SICAR.
Quinta-feira.
O governo do estado e o Tribunal de Justiça autorizaram a liberação de 80 milhões de reais para o pagamento de precatórios de 4 anos de orçamento, que vai beneficiar cerca de 3.400 pessoas. O pagamento de precatório se dá quando um cidadão ou uma empresa ganha um processo judicial contra o estado e tem o direito à indenização, como explica o secretário da Fazenda, Antônio Gavazzoni.
O precatório é uma dívida que decorre de ações judiciais ajuizadas contra o estado de Santa Catarina e que entram numa fila de pagamento. Pessoas físicas, pessoas jurídicas que ajuizaram no passado ações contra o estado e que estavam na fila do precatório, né, há muito tempo para receber seus direitos, né? Então, é uma política de valorização, de quitação das obrigações do Estado.
A operação é respaldada por lei federal, que autoriza os estados a utilizar 70% dos depósitos tributários para o pagamento de precatórios.
Nós fomos ao Tribunal de Justiça buscar o levantamento de uma receita que está depositada em juízo nas ações daqueles contribuintes que lutam contra o Estado para não pagar seus tributos e que preferem depositar em juízo e faça uma lei federal que nos permite levantar 70% desses valores.
Sexta-feira.
Um projeto realizado por alunos da Escola Estadual Santa Cruz, em Canoinhas, chamado Rádio Escola, recebeu o conceito A do Ministério da Educação. O projeto existe desde 1995 e consiste numa rádio que é operada ao vivo pelos alunos, com a programação tocando em alto-falantes distribuídos no pátio da escola. 16 alunos participam diretamente do projeto, mas ele alcança toda a escola, como explica o professor Rodrigo Cucars.
É onde que nós reunimos os alunos do ensino médio inovador, do ensino médio profissionalizante e da educação em geral. Fazemos participações rádio comunitária e rádio educacional que tem na nossa cidade para desenvolver eles sempre à frente, buscando, né, para eles se lançar na sociedade, poder trabalhar e buscando novas possibilidades. Por exemplo, nós temos a parte de locução, de sonoplastia, de apoio. A maioria do pessoal nós usamos para complementar o processo de ensino-aprendizagem, desenvolvendo muito a prática crítica deles e a oratória.
Com a avaliação que recebeu do MEC, o programa vai receber R$ 22 mil para investir na sua continuidade. Segundo o professor Rodrigo Cucars, a verba vai ser investida na aquisição de uma mesa de som e outros equipamentos para ampliar a radioescola. Ainda segundo o professor, o projeto deve servir de inspiração para outras escolas de Santa Catarina.
Eu gostaria, senhor, de deixar como exemplo para as outras escolas, sabe, do estado, porque é um projeto muito bom. Um exemplo que eu posso dar aqui é que alunos que participaram anteriormente a 2012, nós saímos daqui do pátio das escolas, locutores, pessoas que gostam de trabalhar com sonoplastia, mesa de som, pessoas que abriram suas próprias empresas para trabalhar com som, tudo com indução e estímulo da escola. Então era importante para as escolas que não têm ver a possibilidade de estar construindo no seu espaço escolar uma rádio escola.
Da Rádio Secom, Marcos Lamperti.
Chegamos ao final de mais um SC Notícias especial de fim de semana. O programa foi apresentado por Tainara Rosa, com reportagem de Lucas Inácio e Marcos Lamperti. Muito obrigada pela sua audiência, tenham todos um bom final de semana e até a próxima.
Esta foi mais uma produção do Serviço de Rádio da Secretaria de Estado da Comunicação.